Fala, fiel torcida, tá começando o programa Cornetando. Em breve teremos programas semanais, mais assim de segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, e após os jogos, sempre vai vir o Arrelia, com certeza, porque o Arrelia pegou dengue, né? Então ele não tá podendo participar muito das lives aí. Quem sabe a semana que vem ele esteja retornando. Dia 28 de maio, a Rádio Timão vai transmitir o jogo do Corinthians diante do Racing. Então, conto com vocês para essa transmissão infernal que a Rádio Timão vai fazer. Os jogos decisivos a Rádio Timão irá transmitir. Então vamos lá, fiel torcida. Gigante Cássio está indo embora do Timão. A saída do Cássio já era prevista no momento em que o Carlos Miguel começou a despontar. E o próprio Cássio já sentiu isso. O próprio Cássio já sentiu que a situação estava complicada para ele. Por isso que ele quis ir embora imediatamente. Porque ele quer ser titular. Ele quer jogar. Mas no Corinthians ele não vai conseguir ser o titular de forma alguma. Claramente o Carlos Miguel já está ocupando essa posição. Isso é muito importante que vocês entendam que ele é um baita de um goleiro. Não é porque o Cássio está saindo que nós ficamos órfãos, de maneira alguma, longe disso. Aliás, muitos vídeos de emoção, claro, vale, é muito válido por tudo que o Cássio fez nesses 12 anos pelo Corinthians. É muito válida essas homenagens, tudo pela internet, mas o Cássio poderia sim ter ficado até o final do contrato, não custava nada. Ele ter se esforçado um pouco e ficado até o final do ano. Faltava pouco tempo, faltava muito pouco tempo, 7 meses daria para ele levar de boa, depois ele escolhesse um clube até no exterior, Estados Unidos, lá jogar lá contra o Messi e assim vai. Ele poderia ter pensado um pouco mais. Faltou realmente um pouco de orientação para que ele não se afobasse tanto. Porque a torcida do Corinthians, queira ou não, ficou magoada com o Cássio. Porque claramente o Cássio está saindo por causa dele ser banco. Não é nada que foi chutado pela torcida, porque a torcida chutou, foi ingrata. Tem vários depoimentos relacionados a isso de jornalistas consagrados, hein? Falando uma bobagem dessa, até parece que o torcedor corintiano chutou o Cássio. O torcedor corintiano simplesmente queria que o Carlos Miguel fosse titular. Isso é ser justo. E essa posição da fiel torcida foi muito boa. Foi uma posição muito legal de colocar, poxa, o Carlos Miguel está melhor do que o Cássio, então ele tem que ser o titular. E assim vai, isso faz parte da vida. O melhor tem que estar em campo, né? Mas valeu, Cássio, muito obrigado. Foi muito importante a presença desse gigante na meta do Corinthians. E agora é bola para frente. Temos que pensar em estruturar esse time. Nós temos problemas mais sérios pela frente. Nós vamos precisar contratar volante, porque o Corinthians só tem o Rian na marcação forte, forte mesmo o Rian, porque o Ranieri, apesar de ser um grande volante, ele não é marcador implacável. Nós vamos ter que ter um marcador implacável na frente dessa zaga. Isso é muito preocupante. Um jogador de transição, nós precisamos de um cara que arme a jogada. Por exemplo, todo mundo fala, poxa, o Bidon tá dando certo com o Ranieri ali na marcação. O Bidon tá perdendo a característica dele. O Bidon é bom de bola, mas é mais à frente. Ele não pode ficar ali como marcador ao lado do Ranieri. O Corinthians vai ter que arrumar um cara para ficar ao lado do Ranieri e que segure para valer o meio-campo. Que marque infernalmente. Não pode sobrecarregar o sistema defensivo. Nós não podemos ter um sistema defensivo sobrecarregado. Nós temos um goleiro espetacular, que é o Carlos Miguel, que com ele na meta, o Corinthians dificilmente toma gol. Pode perceber. Ele tem velocidade, agilidade, colocação e não gosta de perder. E ainda defende o elenco. Isso é mais importante ainda. Um defensor ferrenho do elenco. Se o time jogar mal, ele vai estar o tempo todo apoiando o elenco após as partidas, chamando a responsabilidade, como ele fez na derrota contra o Flamengo. Ele foi lá, assumiu o erro e prosseguiu no apoio ao elenco. Isso é muito importante ter jogador desse nível, viu? Esse tipo de jogador, ele é raro, muito raro. Mas vamos torcer para que o Corinthians reaja nesse Brasileirão, porque nós estamos muito perto da zona do rebaixamento. Tá muito falando, ó, vai sair o Cássio e tá lá. Toda hora se desvia o foco, né? Toda hora se desvia o foco, cara. É impressionante. Nós temos que. Graças a Deus nós vencemos o primeiro jogo lá em Natal. Então o Corinthians está sem pressão dentro de campo nessa semana. Vai pegar o América de Natal na Neoquímica Arena. Evidente que não tá ganho. Como não tá ganho? Tá ganho nada. É um gol de diferença só. Se o Corinthians perder por 1-0, vai para os pênaltis, pô. Então, o jogo contra o América do Rio Grande do Norte, ele é importantíssimo. Porque o Corinthians passa de fase, ganha uma grana, não se esqueça. Copa do Brasil dá uma grana boa, mas é um jogo para ganhar moral. Para Yuri Alberto fazer gol, para o Carlos Miguel ganhar mais confiança ainda, para a zaga ganhar confiança, para o meio-campo se estruturar, porque no aí na não vai ter a próxima rodada ainda. Nós não teremos. Então são dois finais de semana sem jogo do Corinthians, hein? São dois finais de semana. Porque daí depois vai pegar o Racing na terça-feira. O mais importante é o torcedor corintiano entender que esse time do Racing é retranqueiro pra caramba do sistema defensivo pra trás. Ainda mais que eles jogam pelo empate. Esse jogo é dia 28 de maio. Sem ser nessa terça, na outra terça-feira. É um jogo muito importante para o Corinthians e nós temos que pensar nisso. Por isso tem que apagar essa história do Cássio. Ele vai dar a coletiva, parece que no domingo, né? Não, no sábado, desculpa. Sábado, o gigante Cássio deverá dar a coletiva. Amanhã, né? Espero que sim, espero que ele dê essa coletiva e encerre de uma vez por todas essa história. Encerre. A verdade é que precisamos encerrar essa história do gigante Cássio. Isso é muito importante para que agora o Carlos Miguel não tenha grande pressão, porque qualquer falha que o Carlos Miguel tivesse e o Corinthians perdesse um jogo, por exemplo, sem ser contra um Flamengo no Rio, né? Ah, volta o Cássio. Volta o Cássio. A cabeça do goleiro não fica legal. Não fica legal. E o próprio Carlos Miguel sentiu, poxa, você acha que ele nunca vai falar isso. Mas no fundo, pô, o cara, porque ficou eu aguentei a reserva dele longo tempo e apoiando. Agora que eu estou como titular, que é uma transição, existe uma transição, que eu precisava do apoio do Cássio, ele vai embora. Você acha que a cabeça do cara também não fica assim? Então nós temos que entender que vem uma pressão, mas é bem menor, porque qualquer falha que o Carlos Miguel tivesse, o caos seria armado. Todos sabem disso, né? Você imagina o Carlos Miguel falhando num jogo contra o Racing agora. Ah, não, volta, volta Cássio contra o Botafogo, volta, tem que voltar o Cássio contra o Botafogo. Porque as redes sociais realmente elas destroem ou exaltam. Isso é verdade. Mas existe uma confiança profissional. O cara que tem uma confiança profissional, ele não é influenciado pelas redes sociais. O cara que tem moral, confiança na sua capacidade, ele não é influenciado pelas redes sociais, de forma alguma. De forma alguma. Por isso é que o profissionalismo dentro do Corinthians é necessário que exista. E com a chegada do Augusto Melo, eu estou torcendo ainda, como eu falei, eu já só vou criticar essa gestão em julho desse ano, se for necessário, porque é o tempo que essa gestão merece um tempo. Não adianta chegar e já destruir a gestão do Augusto Melo de uma hora para outra, porque é muito pouco tempo ainda de trabalho. Evidente que ele cometeu alguns erros que em julho nós iremos conversar. É a promessa que foi feita e nós vamos cumpri-la. Bom, vamos ver o que a galera está escrevendo aqui. O Gabriel está aí. Fala aí, Gabriel. Fico triste com a saída do gigante Cássio. Deixa eu colocar aqui para ler. Entrou para a história, maior jogador da história do Corinthians, ídolo eternizado no Coringão. Merece uma estátua no Parque São Jorge, sem dúvida. Concordo com esse lance de merecer uma estátua. Ele não vai deixar de ser ídolo do Corinthians. Jamais. Ele virou um Rivelino, um Sócrates, virou. Um Marcelinho Carioca, virou. Por mais que ele jogue em outro clube, não interessa. Ele está eternizado como um grande ídolo do Corinthians. Mas posso quebrar a cara no futuro. Mas eu, se ele continuar no Corinthians por 10 anos, esse Carlos Miguel será também considerado um grande ídolo, hein? Esse cara é bom. E olha que é difícil errar, hein? É difícil errar. Posso deixar claro. Vocês, vamos supor que outro cara que seria um grande ídolo se não tivesse saído do Corinthians. E vocês vão concordar comigo? O Guerreiro, hein? Já pensou se o Guerreiro tivesse até hoje, se aposentando, vai hoje no Corinthians? O cara seria um ídolo, cara, absurdo. Porque quantos gols você acha que esse cara faria? Teria feito já no Corinthians? Fala a verdade. Imagina se o Guerreiro não tivesse saído do Corinthians. Hugo, o ciclo é o seguinte: tudo que tem início também tem meio e que também tem fim. A história do Cássio ficou. Hora de se preocupar com os campeonatos. Exatamente. Muito bem, senhor Hugo. É isso mesmo que você falou. Tudo tem um ciclo. Passou, fim. Eu vivi. Eu já sou velho já. Eu vivi a época do doutor Sócrates. E a hora que o Sócrates saiu do Corinthians. Foi para mim, eu era criança, lógico, né? Mas eu sofri muito com a saída do Sócrates para a Fiorentina da Itália. Não foi nem para clube brasileiro. Depois ele voltou, foi pro Flamengo, Santos, aí é outra história. Mas quando o Sócrates era demais, cara. O Sócrates era muito ídolo. Eu garanto a vocês, não tinha redes sociais, tudo. Ele era muito, muito mais assim, tipo 5 vezes mais do que o Cássio. Isso eu posso garantir para vocês, porque não tinha redes sociais. Se existisse rede social na época do Sócrates, cara, acho que ele iria explodir de sucesso, cara. Porque ele era muito inteligente, velho. E muito carismático, assim, sabe? Um cara diferente. Ele era diferente. Ele era completamente diferente dos jogadores da época. Então, o Sócrates, para mim, foi o maior ídolo do Corinthians, lógico, porque eu convivi com ele. A época de Rivelino eu não vivi, mas a época do Sócrates, sim. Era Sócrates, Zenon, naquele meio-campo. Então, a ida do Sócrates para a Fiorentina, ele quase não foi, porque se tivesse as diretas já, as eleições diretas para presidente, porque ele falou que se o Brasil tivesse eleições para presidência da República, ele não iria. Olha só. E naquela época, ir para o exterior, não é como hoje, não. Ir para o exterior, nos anos 80, era muito, muito grande. Tinha reportagem fantástico, até Globo Repórter teria. Eu lembro que quando Juninho Paulista, que jogou no São Paulo, foi para o Middlesbrough, alguma coisa assim, lá na Inglaterra, ele simplesmente teve uma reportagem no Fantástico, ele visitando os castelos, tal, Juninho Paulista, cara. Então, a importância dos times que, quando esses jogadores iam para o exterior, era algo anormal, cara. O Zico foi para a Udinese, já foi um sucesso também fora do comum. Quando esses jogadores saíam do Brasil, era algo fabuloso, cara, fabuloso. Então o Sócrates, quando foi para a Fiorentina, foi assim um impacto muito grande para o futebol brasileiro. Tanto que quando ele faleceu, a Fiorentina fez várias homenagens, porque ele é muito bem visto lá pela postura que ele tinha, né? Apesar de ser festeiro tudo, ele tinha uma postura muito grande, gigante, Sócrates, hein? Eu acho o Matheus Donelli um bom goleiro também, tem um futuro promissor, bom no clube, na minha opinião. Acho que aquele longo, né? O outro goleiro lá é melhor que esse aí, hein, o Gabriel. Mas o que importa é nós termos um grande goleiro na meta e, quem sabe, um reserva de nível, né? O Vini Prado, boa noite. Um ciclo se fecha e outro novo se inicia. Temos que pensar na instituição. Tomara que pelo menos essas saídas não saiam de graça. Pelo menos com o dinheiro que entrar, o correto é repor peças importantes que precisamos, pois contra times pequenos conseguimos jogar, mas contra times grandes a diferença é assustadora. Perfeito, Vini. É isso mesmo que você falou. O Corinthians é um time para encarar equipes menores, mas nós precisamos repor algumas peças, senão nós vamos sofrer até o final de 2024. Isso o torcedor precisa esquecer agora, o Cássio, e se preocupar com a estruturação desse Corinthians, porque senão nós vamos sofrer e muito. Nós temos que ir levando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, porque isso é importante. Além de você conseguir chegar mais perto de disputas importantes, ganha grana, né? Então o Corinthians precisa, e moral, né? Grana e moral. O Corinthians precisa se estruturar e ir conquistando classificações aí para que a gente possa no Brasileirão sair de perto da zona do rebaixamento, porque incomoda. Você olha a tabela, o Corinthians é o próximo a entrar no Z4, cara. Não é possível. Nem o Juventude, que parou de jogar aí um tempo, tá lá perto, pô. Não é possível, mano. O Corinthians precisa sair dessa. Claro, pegou adversários difíceis. Se a gente for ver, pegar o Flamengo fora, já pegou o Fortaleza dentro de casa, que é um time chato, apesar do empate, né? Pegou o Atlético Mineiro. Então, pegou o Bragantino lá fora. Então, o Corinthians, só o Juventude, que foi um resultado horroroso. Essa derrota para o Juventude foi o caos. O Corinthians pegou o Fluminense. Então, o que que acontece? O Corinthians já pegou os adversários, está pegando os adversários mais complexos. Mas, mesmo assim, o duro é ficar ali perto e quando você vê o Corinthians jogar mal algumas partidas, como o jogo diante do Flamengo. O Corinthians poderia até perder para o Flamengo. Mas jogar da forma que jogou mal daquele jeito, cara, é de doer na alma da gente, né? Precisa parar, preparar o time para essa quarta-feira, já que não vai ter jogo no Brasileirão daqui a 2 semanas. Tomara que não deem folga. Exatamente, Gabriel. Outra bem lembrado por você. Dá folga para os jogadores. Isso é cruel também, né? Pois precisa treinar. Esse time precisa treinar, velho. Treinar. Você viu um pouco de treino, de treinamento de bola parada, o que deu certo, que o Romero ficou em impedimento, não participou da jogada, o Corinthians fez o gol? Isso é importante. São jogadas assim que a gente quer ver, que o Corinthians tem uma boa preparação. Obrigado, Cássio. Vida que segue. Vamos montar um time para disputar campeonato. Não fazemos isso desde 2017, disse o Jorge Dantas Freitas. Sim, Jorge. Precisamos montar um time para que a gente possa. O Corinthians não é time para ser coadjuvante. Corinthians é um clube para estar sempre lutando por títulos. Vocês podem achar uma burrice minha comparar com o Real Madrid, mas eu tenho que comparar o Corinthians com os grandes. Olha o Real Madrid o tempo todo lutando por título. Ele não abandona um campeonato espanhol para conquistar uma Champions League, coisa que aqui faz, as equipes fazem, né? Abandona o Campeonato Brasileiro para disputar a Libertadores. Eu sou contrário a isso. Acho que o grande clube luta em todos os torneios que ele disputa por títulos. Entendeu? É assim que se forma um time grande. Um time grande está sempre no topo, lutando independente do adversário, lutando por vitória, mesmo em jogo amistoso, lutando por títulos, seja em qualquer campeonato. Pedro Louvison, página virada mesmo, agora é focar nas Copas esse mês e já era. Conmebol poderia mudar o horário do jogo contra o Racing. 19 horas em São Paulo é para arrebentar com o trabalhador, hein? Aí é o Corinthians, né? Claro que tem o lance da TV, que esse jogo vai passar, parece que no Prime, né? Amazon Prime. Claro que tem a TV, mas o Corinthians tem que pensar no seu torcedor, sem dúvida alguma. É muito difícil. Só quem convive na zona leste de São Paulo sabe o que que é chegar em Itaquera 6 horas da tarde. Essa é a verdade, porque o torcedor já está entre 6 e 6:30 se deslocando. Horário em que a galera tá tudo saindo do serviço. Vindo lá da Casa do Chapéu, pô. Eu moro em Mogi das Cruzes, que é mais. Você pegar no mapa Mogi das Cruzes, fica mais abaixo de São Paulo, né? Mas é 40 minutos, por exemplo, de carro. 35 minutos de carro. Por isso que às vezes a gente prefere ir de carro. Porque se a gente for pegar o trem aqui, na hora que a gente tá chegando lá, é lotação infernal. Até para voltar é complicado você voltar. Porque volta uma galera toda, fica complicado até para voltar. Você tem que se pensar muito, né? Pensar muito, muito mesmo. Para pensar, os caras começaram a pensar no torcedor, no povo que vai acompanhar o futebol. Porque sem torcida, o que seria o futebol, né? Que graça teria? Quarta-feira é nítido que o Antônio Oliveira não vai sair com dois meias, dois volantes e dois pontas. Mas tomara que pelo menos ele deixe Rian e Ranieri na marcação no meio-campo. Não vai fazer isso. Ele poderia testar. Mas não vai porque o Corinthians não vai pegar um time fortíssimo. Ele vai deixar o time mais leve dentro de casa, buscando atacar. Isso é certeza. Bruno Lima, isso é o que acontece com todo jogador que passa muito tempo em um clube. O ego do Cássio é maior que o Corinthians. Só foi pegar banco que resolveu ir embora. O Cássio, ele poderia, como eu já falei para vocês, ajudar na transição do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele é um goleiro novo. Novo assim, não de idade, mas novo com relação à sequência de jogos. Ele precisa de uns 20 jogos para ganhar a sequência. Eu já falei aqui para vocês. Goleiro é uma posição em que é necessário sequência. Por isso que o goleiro não se faz rodízio com o goleiro, né? Porque ele precisa de sequência. Então, o Cássio poderia ter ajudado nessa transição, né? Mas faltou também conversa. Precisa alguém lá dentro do Corinthians conversar com esses jogadores. Não só o empresário ser o orientador dele, não. O clube ter esse orientador. Esse cara que converse com os jogadores, que oriente. Isso é muito importante ter. Ter esse tipo de profissional é fundamental. Ó, meu, não fale isso na entrevista, cuidado, né? Todos os dias conversando, estando no meio do grupo, porque muitos deles são religiosos, né? Eu também sou religioso pra caramba, né? Acredito demais em Deus, mas o pastor, ou padre, ou pai de santo, seja lá quem for, ele não pode ser o orientador da vida do cara. Dentro, profissional, tá? Profissional, da vida externa, sim, mas profissional não. Eu não sei se existe isso, estou dizendo, estou dando um exemplo para vocês. O clube tem que permitir que dentro, lá dentro do clube, esteja um profissional, né, imparcial, que converse com esses jogadores. Um tipo de um orientador. Eu já falei isso para vocês, mas o cara tem que ser bom. Não é colocar qualquer um lá, eu vou colocar qualquer cara lá. Não, colocar um cara que saiba conversar, seja realmente o profissional, lá todos saibam que ele é o profissional que está ali dentro, que chame determinados jogadores para conversar. Ó, eu senti isso com relação a você, é muito importante que você entenda as coisas que acontecem externamente, cuide da vida profissional, né? Profissional mental, tá? Na moral e mental, não financeira, nada material, nada familiar, mas sim um cara de confiança. Existe isso, viu, gente? Isso daria certo. Ah, mas é o psicólogo. Não, não é o psicólogo. O psicólogo vai trabalhar cientificamente, naquele lance profissional, da sua formação. Não, não dá muito certo, não. É importante ter o psicólogo para outros fatores com relação ao atleta, mas não para isso. Ah, meio do ano, dois pontas rápidos e habilidosos e dois volantões, aqueles que comandem o meio-campo urgente. Seria uma maravilha voltar um Roger Guedes, né? Você imagina se o Corinthians contrata Rony e Roger Guedes? Já salvaria o ano do Corinthians, sem dúvida alguma. O Jorge, boa sorte ao Cássio, mas o Corinthians fica. Já diz o nome, já diz o nosso hino. Corinthians grande, sempre altaneiro. Exatamente. Valeu, fiel torcida. Obrigado aí. A gente vai voltando com o programa cornetando durante as semanas, durante alguns dias aí, a gente aparece e fala. Quando o assunto for importante, a gente fala. Mas é importante a presença de vocês. Curta aí, tá? O vídeo. E vai, Corinthians. Nunca pare de lutar. Vamos aguardar agora o jogo de quarta-feira. É Corinthians e América de Natal.